Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, eu declaro aberta a 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Eu solicito ao vereador vereador Paulo Clenbing que faça a leitura da Bíblia, Tiago 3, versículo 13 a 18, a verdadeira sabedoria.
Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso, pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de você existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo e da nossa natureza humana e diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria vem do céu e, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. Amém.
A ata da reunião foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Colegas vereadores, passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Números 724 a 726, 737 a 739. Vereadora Márcia Fumagalli. Restabelecimento da iluminação pública na rua Marechal Deodoro. Revitalização das placas de proibido jogar lixo existentes e a instalação de novas placas. Sinalização completa na entrada do bairro Mascarenhas de Moraes. Patrulhamento e encascalhamento da rua Ianduvai. Reparos na iluminação pública na esquina Rua Angico. Substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Número 727, 731, 742. Vereador Celso Duarte. Pavimentação asfáltica no cruzamento das ruas Padre Anchieta com General Câmara. Operação Tapa Buracos nas ruas Acário Carvalho, Papaléu. Número 728, vereador Paulo Kleinubin, patrulhamento e encascalhamento na rua João Manuel. Número 732 e 733, vereadora Lilian Cucci, encascalhamento e patrulhamento nas ruas General Vitorino e Dr. Sérgio Rich de Oliveira. Número 734 a 736, 743 e 744, vereador Luiz Fernando Bright. Reparos na rua João Paulo II. Revitalização dos equipamentos de lazer infantis na Praça Duque de Caxias. Providências à falta de veículo para transporte das profissionais de fisioterapia que realizam atendimentos domiciliares no município. Sinalização e redutor de velocidade na curva acentuada da UR de acesso à Vila de São Marcos. Operação Tapa Buracos na entrada do bairro João Paulo II. Número 740 e 741. Vereador Padovan. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Feliciano Ribeiro. Iluminação na rua Ney Messias. Adversos. Número 729. Vereador Mano Gás. Requer a BRK que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal nos cruzamentos entre as ruas Presidente Vargas e Joaquim Murtinho. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Feita a leitura dos requerimentos, eu consulto aos colegas vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 261, vereadora Márcia Fumagalli. Criação de programas que ofereçam suporte psicológico e social para os idosos, especialmente aqueles que enfrentam solidão ou situações de vulnerabilidade. Número 262 a 265. Vereador Paulo Kleino Bin. Realização periódica de mutirões de saúde nos bairros com maior vulnerabilidade social e dificuldade de acesso aos serviços públicos de saúde. Realização de operação tapa-buraco na extensão da Rua Marechal Deodoro. Estudos para atendimento domiciliar de idosos e pessoas com dificuldade de locomoção. Realização de mutirão de poda de árvore. Número 266, vereador Padovan. Indica poda de árvore na Rua Santana. Feita a leitura das indicações.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 157, vereador Celso Duarte. Ao aluno do Instituto Estadual Romagueira Correia, Gabriel Pompeu Gomes, pela conquista no segundo ano consecutivo de premiação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Número 158 a 161, vereador Paulo Kleino Bin. Ao maratonista Mauro Helder. Aos senhores Wanderson Martins e Elisandra Santoriano, pelo empreendimento Gastrobar Nono Santo. Aos policiais militares João Batista Goya Dornelas e João Henrique Fontes Salbego, pelo salvamento de duas vidas. Ao policial civil Reginaldo Grilo Zubiauri, da Polícia Civil da Barra do Paraí, pela ação contra crime organizado. Número 162, vereadora Márcia Fumagalli. Ao primeiro-tenente João Luiz Ferreira Miller, sargento Igor, soldados PM Carlos Eduardo Izaguirre da Silva, Gerson Laguna Souto, Carla Adriane Rodrigues Noronha e D'Ângelo Fernando Santana Pedroso, pelos relevantes serviços prestados à comunidade pela Patran. Número 163, vereador Luiz Fernando Braith. Ao senhor Diego Vinícius da Costa da Luz, da barragem Sanchuri, pelo ato heróico ao salvar uma vida com reanimação cardiopulmonar. Feita a leitura das moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
Republicano, se soma as moções, senhor presidente.
Obrigado. Podemos somando-se as moções também, presidente.
PDT soma as moções, presidente.
Progressistas também, senhor presidente.
União Brasil também.
As moções foram somadas a todas as bancadas. Em discussão e votação única, solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao projeto de lei número 76.
Projeto de lei ordinária número 76/2025, Comissão de Finanças e Orçamento, procedência do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.350.902,66. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 76/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 3.350.902,66. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. O projeto de lei número 76/2025, de autoria do Poder Executivo, propõe abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, no montante de R$ 3.350.902,66, com a devida indicação de fontes de custeio, incluindo superávites financeiros e remanejamentos orçamentários. Os recursos serão destinados a áreas estratégicas da gestão municipal, com destaque para investimentos no Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, FUNREBOM, assegurando a aquisição de equipamentos, contratação de serviços técnicos e execução de obras de infraestrutura voltadas à modernização da cooperação. Na educação, os valores contemplam ações estruturantes como aquisição de mobiliário, manutenção e melhoria das unidades escolares, oferta de alimentação escolar e implementação do programa Escola em Tempo Integral, com repasses oriundos do FNDE e recursos vinculados a desapropriações previamente indenizadas. Na área de trânsito e segurança, os valores provenientes de multas administrativas permitirão a manutenção da frota, aquisição de combustíveis, atualização de equipamentos e contratação de serviços especializados, garantindo a continuidade e a eficiência das ações de fiscalização e mobilidade urbana. No setor do turismo, os recursos previstos possibilitarão a revitalização de espaços públicos emblemáticos, como o Largo da Beira Rio e o Shopping da Baixada, além da construção de centros de apoio ao turista, promovendo o desenvolvimento da economia local e o fortalecimento da identidade cultural do município. A medida observa os dispositivos legais da Lei Federal 4.320, de 64, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os princípios da transparência, eficiência e boa gestão fiscal. Os recursos encontram-se devidamente disponíveis, conforme apurado em balanços e registros contábeis. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 9 de junho de 2025, vereador Celso Duarte, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, manifestem. O projeto de lei número 76 está aprovado. Com a palavra, o líder do governo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha no plenário e também via rede social, pelas nossas lives. Gostaria de, nessa nossa sessão ordinária, solicitar a inclusão para a votação dos projetos de lei de origem do Executivo número 84 e 85, que prevêem o apoio financeiro com repasse de R$1,5 milhão para o pagamento dos funcionários da nossa Santa Casa. Muito obrigado.
Coloque em votação a inclusão na pauta dos projetos de lei número 84 e 85. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Por unanimidade, a inclusão na pauta dos projetos de lei 84 e 85 estão aprovados. Interrompo a sessão para o recolhimento dos pareceres e análise das comissões. Retornamos em breve. Vamos retomar a sessão? Reiniciamos os trabalhos em discussão e votação únicas. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça leituras ao projeto de lei 84, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 84/2025, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$1.500.000. Relator, vereador Bispo Padovan. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 84/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$1.500.000. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito suplementar tem por objetivo alocar recurso em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, 4292, valor para reforço de recursos financeiros do Hospital Santa Casa de Caridade, destinados ao pagamento de salários dos funcionários daquele. Ainda, conforme texto do Executivo Municipal, servirão de suporte às despesas o remanejo de verba de recursos não vinculados de impostos, a SPS, Ações e Serviços Públicos de Saúde. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 10 de junho de 2025, vereador Bispo Padovan, relator, demais votos de acordo, nenhum voto contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 84 está aprovado. Solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 85 incluído nesta reunião.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer técnico, legalidade e requisitos essenciais. Projeto de lei número 85/2025, procedência do Poder Executivo Municipal, que repasse de 1 milhão e 500 mil à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana como subvenção social para pagamento de salários. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Parecer jurídico. Análise de legalidade e conformidade redacional do projeto de lei 85/2025. Autor, Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Objeto, autorização para repasse de subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1.500.000 reais para pagamento de salários. Da legalidade. Competência e finalidade pública. O projeto trata de matéria de competência do município, Constituição Federal, artigo 30, incisos 1 e 2, com finalidade ligada à saúde pública, área de atuação prioritária e de interesse coletivo, Constituição Federal, artigo 196, instrumento legislativo e respaldo normativo. A utilização de lei ordinária como instrumento de autorização para concessão de subvenção está de acordo com o artigo 26 da Lei 4.320/1964, que exige autorização legislativa específica para esse tipo de despesa. Documentação técnica apresentada. Os documentos enviados pela administração, após questionamentos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, incluem relatório de folha de pagamento da Santa Casa, maio 2025, com detalhamento dos valores brutos, descontos e líquido, que totalizam aproximadamente R$ 1.494.104,62. Solicitação de suplementação número 8/2025, com identificação clara da dotação a ser reduzida e da funcional programática que receberá o reforço. Informação orçamentária da CEPLAN, atestando compatibilidade com PPA, LDO e LOA, bem como existência de saldo e reservas orçamentárias, com base nas leis municipais 5.777/2024 e 5.826/2024. Ata autorizativa do Conselho Municipal de Saúde. Dessa forma, a administração municipal apresentou os elementos mínimos exigidos pelo artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, garantindo a demonstração de viabilidade orçamentária e financeira do projeto. Recomendação: ainda que a folha de pagamento tenha sido anexada, não há memória de cálculo detalhada, como quadro discriminado de beneficiários, faixa salarial e período de cobertura. Trata-se de extrato contábil interno, sem narrativa, técnica, sem assinatura e não apresenta memória de cálculo justificando o montante público a ser transferido. Recomenda-se, como medida de controle, que esse detalhamento seja exigido na fase de execução e prestação de contas, observada a Lei Geral de Proteção de Dados. Conclusão. Diante do exposto, o projeto de lei número 85/2025 é formalmente legal, adequado à legislação financeira e à Constituição Federal e amparado pela documentação complementar apresentada. Atende, em sua essência, aos requisitos da Lei Complementar 95 de 1998, com ressalvas redacionais facilmente corrigíveis como texto duplicado. O texto traz projeto de lei número 049/2025 e projeto de lei número 85/2025. Deve haver padronização. Apresenta documentação orçamentária e contábil, que supre os requisitos mínimos de compatibilidade financeira, embora se recomende o aprimoramento da instrução técnica para controle posterior da despesa. O parecer é favorável para aprovação, com as seguintes observações: uniformizar o número do projeto na ementa e corpo da proposição, corrigir erros formais de redação e pontuação, registrar que a utilização de recursos para pagamento de salários via subvenção social deve ser exceção, motivada e controlada por mecanismos de prestação de contas efetiva, nos termos do artigo 70 da Constituição Federal. Uruguaiana, 10 de junho de 2025, vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, e demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, transformado em relatório nos termos do artigo 4º, do parágrafo 4º do artigo 54 do Regimento Interno. Documento: emenda modificativa número 8/2025 ao projeto de lei número 85/2025, de autoria do vereador Luiz Fernando Bright. Procedência do Poder Legislativo Municipal. Assunto: que altera o artigo 1º do projeto número 85/2025, modificando o parágrafo único com inclusão de limite de R$ 5.000 por funcionário beneficiado com subvenção social ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Relatora, vereadora Estela Luzardo Alves. Parecer técnico, legalidade e requisitos essenciais. Análise da constitucionalidade. A emenda proposta está em consonância com os preceitos da Constituição Federal, especialmente com os princípios que regem a administração pública, artigo 37, caput: legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Além disso, o artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 88, garante aos municípios a competência para legislar sobre interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, legitimando a atuação da Câmara de Vereadores. Não se verifica vício formal ou material de constitucionalidade na presente emenda. Análise da legalidade. A análise da legalidade da emenda deve ser feita à luz da Lei 4.320/1964, que dispõe sobre normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos públicos. Essa norma exige justificativa técnica e plano de aplicação, demonstração de compatibilidade com as leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. O projeto de lei número 85/2025 não apresenta critérios técnicos objetivos que sustentem o valor proposto de R$ 1.500.000, como número de funcionários a serem beneficiados, valor unitário de salários, período de cobertura, quantos meses, planilha de custos ou memória de cálculo. Diante dessa lacuna, a emenda legislativa busca suprir parcialmente a ausência de parâmetros técnicos mínimos, impondo um teto individual de R$ 5.000 por funcionário, promovendo controle e evitando aplicação discricionária dos recursos públicos. Trata-se de medida razoável, proporcional e legal, que não amplia a despesa, mas condiciona sua execução com mais transparência e justiça distributiva. Análise do documento contábil juntado. O relatório apresentado consiste em um demonstrativo contábil da folha de pagamento do mês de maio de 2025, contendo uma série de eventos de vencimentos, descontos, encargos sociais e valores de rescisões, além dos totais. Total de vencimentos: R$ 2.057.881. Total de descontos: R$ 563.776,38. Total líquido: R$ 1.494.104,62. Embora o valor líquido seja próximo ao solicitado no projeto, o documento não fornece os elementos técnicos essenciais exigidos por norma orçamentária e pela boa prática administrativa, tais como número de funcionários beneficiados, faixa de remuneração individual, cálculo discriminado por categoria funcional ou período coberto, plano de aplicação vinculado ao recurso público. O relatório é um extrato contábil interno, sem narrativa técnica, sem assinatura, e não apresenta memória de cálculo justificando o montante público a ser transferido, o que reforça a crítica à ausência de parâmetros objetivos no projeto de lei. Considerações sobre o fornecimento de informações e a observância da LGPD. Embora o projeto trate de repasse de recursos públicos para a folha de pagamento, é imprescindível que a documentação técnica apresentada, especialmente demonstrativos de folha, observe os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei 13.709, de 2018. Documentos que contenham dados como nomes, cargos, salários, afastamentos ou descontos configuram dados pessoais e, em alguns casos, sensíveis, cuja divulgação indevida pode violar a LGPD. Para garantir transparência sem comprometer a privacidade dos indivíduos, o hospital e a administração municipal poderiam se valer das seguintes alternativas, o que não ocorreu. Fornecer demonstrativos agregados com dados anonimizados ou por faixa salarial. Utilizar memórias de cálculo sem identificação nominal. Restringir documentos completos a órgãos de controle interno ou externo mediante justificativa. Adotar termos de responsabilidade para uso restrito de dados pessoais. Essas medidas conciliam o dever de prestação de contas com a proteção à privacidade, evitando responsabilizações legais. Conclusão. A emenda modificativa número 8/2025 é constitucional, é legal, reforçando os princípios da transparência e eficiência. É regimentalmente admissível. Corrige, em parte, lacuna técnica do projeto original, quanto à ausência de critérios objetivos de distribuição dos recursos. O parecer é favorável para aprovação, com a orientação de que em projetos futuros o Poder Executivo apresente, desde a sua proposição, documentação técnica completa e plano de aplicação detalhado, devidamente validado pelo Conselho Municipal de Saúde, de modo a garantir maior transparência, segurança jurídica e efetividade na aplicação dos recursos públicos. Uruguaiana, 10 de junho de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora. Votos desfavoráveis e votos de acordo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda número 8 de 2025. Procedência, vereador Luiz Fernando Bright. Poder Legislativo. Altera o artigo 1º do projeto número 85/2025, modificando o parágrafo único. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para parecer emenda número 8 de 2025, de autoria do vereador Luiz Fernando Bright, Poder Legislativo, que altera o artigo 1º do projeto número 85/2025, modificando o parágrafo único. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a presente emenda é tecnicamente inviável, pois a definição de limite máximo por funcionário configura ingerência indevida na gestão do hospital, que possui autonomia administrativa para aplicar os recursos recebidos do município, conforme sua própria organização e critérios internos, cabendo ao ente municipal apenas fiscalizar a correta destinação global dos valores para a finalidade pactuada, e não impor restrições individualizadas na folha de pagamento da entidade beneficiária. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é desfavorável à emenda modificativa número 8 de 2025 ao projeto de lei 85/2025. Sala das Comissões, em 10 de junho de 2025, vereador Celso Duarte, relator, 2 votos de acordo e 2 votos contrários. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária número 85/2025. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de Lei Ordinária número 85/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1.500.000, na condição de reforço de recurso financeiro para cobrir despesas com pagamento de salários. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a subvenção social tem como objetivo o pagamento de abertura de crédito, reforço do recurso financeiro para cobrir despesas com o pagamento de salários de funcionários do Hospital Santa Casa, alocados em rubrica do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, na categoria econômica de subvenções sociais, 4292. Por fim, o texto descreve que o repasse ocorrerá através da dotação orçamentária 07.03, Fundo Municipal de Saúde, apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, subvenções sociais 4292, fonte de recurso 1500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0040 ASPS. Registro o recebimento da emenda modificativa número 8 de 2025, no dia 6 de junho de 2025. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei e desfavorável à emenda número 8 de 2025. Sala das Comissões, em 10 de junho de 2025, vereador Celso Duarte, relator, 3 votos de acordo, 1 voto contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 85/2025. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$ 1.500.000. Na condição de reforço de recurso financeiro para cobrir despesas com pagamento de salário. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a repassar valores para o Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, com o intuito de reforço financeiro para pagamento de salários do quadro do sanatório. A Carta Magna de 1988 reconhece a saúde como um direito fundamental do ser humano, ao passo que o poder público tem o dever de prover o tratamento adequado a todos os cidadãos. Desta forma, se torna fundamental o apoio ao poder público municipal, ao setor de oncologia da Santa Casa de Caridade, como forma de manutenção dos serviços oferecidos, uma vez que é de amplo domínio público as dificuldades financeiras enfrentadas pelas santas casas e hospitais filantrópicos no Brasil. Devido à desproporção entre os custos dos serviços e os valores repassados pelo Sistema Único de Saúde, muitos hospitais registram dívidas significativas com algumas unidades, chegando a ter déficit de milhões de reais.
Bom, sendo assim, considerando o grande número de pacientes atendidos pelo único hospital de nossa cidade, bem como a necessidade imediata de não interrupção dos serviços ofertados, se entende como plenamente adequada a presente proposição em benefício da comunidade uruguaianense, o público-alvo dessa comissão. O vereador Luiz Fernando Bright apresentou a emenda número 8 2021/2025, que visa alteração do parágrafo único do artigo 1º da proposição, que passaria a conter a seguinte redação. Parágrafo único. O valor desta subvenção e auxílio financeiro será repassado em parcela única e destina-se exclusivamente às despesas previstas do caput, observando-se o limite máximo de R$5.000 por funcionário beneficiado. Esse relator desde já se manifesta contrariamente à emenda apresentada pelo vereador Luiz Fernando Bright e ao compulsar o projeto, se observa a proposta de plano de trabalho apresentada pelo Hospital Santa Casa de Uruguaiana, o qual aponta que os valores recebidos serão utilizados para pagamentos de salários eletistas e honorários aos demais prestados de serviços autônomos e pessoas jurídicas. Sendo que, assim se observa, o objetivo final é o custeio do sanatório. O custeio se configura como uma transferência de recursos financeiros visando financiar despesas de natureza operacional ou corrente de um órgão ou entidade pública. Essa transferência visa garantir o funcionamento regular da instituição, incluindo a remuneração do pessoal, aquisição de materiais de consumo, pagamento de serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, entre outros gastos operacionais. Desta forma, se entende como inadequada a presente emenda, uma vez que a limitação proposta pelo vereador Luiz Fernando Bright prejudica o objetivo fim do presente projeto de lei, que é o custeio do hospital, além de estar em contrariedade à proposta do plano de trabalho apresentado pelo hospital. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei e contrário à aprovação da emenda 08-2025. Sala das Comissões, em 10 de junho de 2025. Vereador Egídio de Carvalho, relator.
O projeto está em discussão.
Presidente,
a palavra. Discutir o vereador Luiz Fernando.
Senhores colegas, público que nos assiste, a emenda que eu propus e que foi derrubada nessa casa, era a única forma de se ter um controle desse 1 milhão e 500 que está sendo destinado ao Hospital Santa Casa de Caridade. Pois não veio sequer um demonstrativo analítico de salários, de número de funcionários que serão beneficiados, enfim. A Prefeitura Municipal de Uruguaiana e a Santa Casa, elas têm que ter a noção e a consciência que esta casa não é um simples protocolo que chega aqui, carimba um projeto de lei do montante vultuoso e é aprovado a galope. Foi comprovado agora. Aqui, possivelmente nós vamos estar assinando mais um cheque em branco para uma gestão desastrosa, incompetente, escorados na necessidade de 800 funcionários, trabalhadores, são 800 famílias, e que nós, vendo o lado humano, não podemos barrar esse 1 milhão e 500 a ser repassado. Mas que fique um aprendizado, para quem ainda não entendeu, que aqui não vai passar nada galope e nada que não esteja claramente explicado e detalhado. Essa casa tem que ter a responsabilidade e obrigação com a comunidade uruguaienense de, a partir de agora, instaurar uma auditoria contábil nas contas que se referem a dinheiro público investido na Santa Casa. Para tomar dinheiro público, a Santa Casa é pública, mas para prestar contas, está comprovado, não mandaram os documentos necessários. E essa casa, mais uma vez, vai passar por cima, porque sente no coração a dor de quem está lá e não está recebendo, e trabalhou e tem que receber. Até quando nós vamos ter à frente da Santa Casa uma gestão notadamente inoperante, que somente encolhe serviços, não consegue pagar as suas contas com seus funcionários, que é básico, não é mérito nenhum, pagar salário em dia é obrigação, e a coisa vai indo. Só que a partir de hoje, acabou. Urgência urgentíssima, com um projeto com meia folha e meia justificativa, não vai passar com facilidade nesta casa.
auditoria nas contas da Santa Casa já, urgente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, colegas. Não discordo do nosso vereador aqui, que todas as coisas têm que ser muito corretas. E essa casa está aqui é para isso mesmo, para fiscalizar e para legislar. Então, está muito certo. Agora, eu votei contra a emenda do vereador Bright, porque seria salários até 5 mil. Só que nós não podemos esquecer que temos técnicos, temos enfermeiros que varam à noite trabalhando, cuidando das pessoas e que merecem receber também. Às vezes, o que parece, não é, quem já trabalhou na Secretaria de Saúde, quem já trabalhou na área de saúde, sabe o quanto é importante o trabalhador da saúde para as pessoas. Então, vereador Bright, eu já tinha lhe dito que eu iria votar contra, porque eu não acho certo as pessoas estarem lá e não receberem. Quem trabalha merece receber. Bom dia a todos.
Obrigado, vereador Lilian Cucci.
Algum mais, vereador?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, meus colegas vereadoras, colegas vereadores e o público que nos assiste. Tá, eu venho manifestar minha preocupação, né, com a prática que, infelizmente, tem se tornado recorrente nessa casa, que é o envio de projetos da parte do Executivo de forma incompleta, em regime de urgência urgentíssima, não nos dando tempo para trabalhar, tá? Com muito pouco tempo para análise e deliberação. Essa forma de tramitação compromete a função fiscalizadora e legislativa dessa casa e fragiliza o debate que deveria ser feito com responsabilidade e transparência, sempre em benefício da população. No entanto, o projeto de hoje exige de nós um olhar para além do jurídico, porque a gente está tratando de vidas, de salário de trabalhador, e, né, que estão enfrentando as mesmas dificuldades que a maioria da população aí, e a gente tem que ter um olhar diferente neste caso. E essa realidade é injusta e é desumana, as pessoas estão precisando do salário, e ninguém consegue manter a dignidade e cuidar da própria família com tranquilidade, sem saber quando vai receber. Por isso, apesar das falhas do processo, nós vamos aprovar, pelo menos eu, e acredito que todos os colegas, a gente precisa pensar agora nas pessoas, além dos números e dos papéis. A aprovação desse projeto significa garantir aos trabalhadores que recebam o que é de direito. Tá? A gente está lidando com vida, com família e com o bem-estar de quem cuida da gente também. Vamos, então, né, agir com empatia, humanidade e sem esquecer a responsabilidade, porque que fique claro que o atraso que causado, né, nesse debate é culpa do Executivo e não da Câmara de Vereadores, que fez o que tinha que ser feito. Infelizmente, atrasou o salário, mas o erro, a origem do erro, é do Executivo, que coloca a toque de caixa PLs incompletos em regime de urgência urgentíssima. Tá? E eu quero só fazer um comentário aqui da Luiz Fernando, o colega Luiz Fernando disse que a casa derrubou a emenda dele, foi nas comissões. São 5 membros e foi 3-2. Então, não são os 11, são 3 membros da comissão. Obrigada.
Olá, o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Jalcei, Juca e demais colegas e todas as pessoas que, de certa forma, estão acompanhando esta reunião via Facebook. Desde quinta-feira, nos deparamos com essa situação. Querendo ou não, a comunidade de fora que acompanha as sessões do parlamento ou através da rede social, que tem aqueles que se escondem atrás de um perfil falso e costumam colocar que a culpa é dos vereadores. Não, não é dos vereadores, não. Aqui dentro do parlamento, dentro das nossas atribuições, tem a legalidade, a imparcialidade E também, principalmente, sim, fiscalizar cada ato do executivo e também das demais repartições do nosso município. E nos deparamos, presidente, com esse grande impasse, né, quando a gente se lida com 800 famílias que dependem do seu salário. Bem colocou o vereador Luiz Fernando, agora a vereadora Manuela, que esse toque de caixa acaba nos colocando sempre contra a parede, contra a comunidade, contra os servidores que necessitam desse salário para poder se manter seu dia a dia. Nós, enquanto parlamentares, eu recebi centenas de mensagens no WhatsApp pedindo, pelo amor de Deus, vota a favor dessa subvenção de 1,5 milhão, porque é o nosso salário. Eu, de certa forma, assim, nosso coração se enche, entendeu? De lágrimas e também de culpas, né? Porque as pessoas, de certo modo, nos caem sobre nossas costas essa grande responsabilidade. E dentro disso, nossa vereadora Estela, ali se debruça sobre esse projeto, aponta sim o que tem que ser feito, mas dentro de toda essa legalidade vem o lado meritório da questão, que são essas famílias. E nós estamos aqui hoje, todos nós colegas. Nós sabemos que nesse campo, nessas quatro linhas, é inevitável o embate. É inevitável pensamentos diferentes, divergentes, mas todos nós estamos no mesmo processo e no mesmo propósito. É sim aprovar hoje esse 1,5 milhão para poder fazer o pagamento desse salário desses servidores. E vai ser aprovado. Vai ser aprovado, sim, eu tenho certeza, né? Porque desde quinta-feira todos nós estamos sofrendo esse apelo dos servidores da Santa Casa. Mas eu quero colocar para todos eles que nenhum momento aqui está se decidindo o que é errado. Não, é certo, é o direito deles. Mas da maneira legal que tem que vir, isso tem que ser discutido. Essa casa tem esse direito dessa discussão. Hoje nós estamos aprovando, sim. Vamos aprovar sempre, vamos estar caminhando sempre de braços dados quando for para contribuir com a nossa comunidade, com o nosso prefeito Carlos Delgado, e também quando vier esses servidores do município ou Santa Casa. Todos eles trabalham, todos eles são dignos de receber seu salário. Infelizmente, a gente sabe que a saúde ela é um caos não só em Uruguaiana, mas em todo o Brasil. Infelizmente, entendeu? E, de certa forma, nós nos sentimos impossibilitados, muitas vezes, de poder contribuir ainda mais. Mas nós, enquanto parlamentar, eu, enquanto vereador, o peso da balança sempre será a favor das pessoas que necessitam. E hoje, os funcionários da Santa Casa. Amanhã, pode ser outros, nós vamos estar aqui. Sim, analisando cada documentação, esperamos que sirva, então, de lição, que nós estamos aqui, sim, para fazer o nosso papel legal, que é analisar detalhadamente cada questão que chega nessa casa, mas também correr aí para ajudar quem nos ajuda. Hoje são servidores, amanhã pode ser qualquer outro. Obrigado, presidente, mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado, vereador Mano Gás. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, neste momento que antecede a votação, gostaria primeiramente de agradecer a todos os colegas, as colegas, eu, os colegas vereadores, pela discussão, pela sabedoria em compartilhar dúvidas, em buscar esclarecer questionamentos. Estamos aí para isso. Estamos aqui representando a nossa comunidade e no momento em que se faz um socorro à Santa Casa num valor de 1,5 milhão de reais, tem que ser tomados alguns cuidados e também manter a sensibilidade. Vejo que esta casa está sendo sensível, assim como o nosso prefeito Carlos Delgado foi sensível na semana passada ao apelo feito pela administração da Santa Casa. É um momento em que devemos entender a importância do nosso hospital, dos servidores que lá atuam e que atendem a nossa comunidade diariamente, 24 horas por dia, muitas vezes deixando a família em casa e cuidando mais de quem está lá precisando, passando por uma dificuldade séria de saúde, do que até mesmo da própria família. Essas pessoas têm que ser colocadas em primeiro lugar, elas que estão na linha de frente. E nesse momento, a gente dá uma resposta a elas. O vereador Luiz Fernando falou em gestão desastrosa. Eu divirjo dessa colocação. Eu entendo que, assim como o prefeito Carlos Delgado, Dr. Telson, hoje a gestão municipal usa o lema cuidar das pessoas, o nosso gestor anterior, prefeito Rony Mello, também tinha isso como prioridade. E lá naquele momento, em janeiro de 2019, quando decidiu pela intervenção da Santa Casa e determinou a enfermeira Thais Arambro como a gestora administrativa, ele cuidou das pessoas e evitou que o nosso único hospital fosse fechado. E nisso vem sendo trabalhado ao longo desses mais de 6 anos. E quem conhece o hospital, que vai, que vê, que acompanha o que precisou em algum momento, sabe que tem coisas a melhorar ainda, mas que ele está muito melhor do que ele era antes. E isso também quem pode garantir são esses mais de 700 servidores que estão lá atuando e atendendo a nossa comunidade. Então, nesse momento, peço também, além do voto favorável à destinação desse 1,5 milhão de reais, que vai socorrer essa folha desse mês dos servidores que estão ali aguardando para pagar as suas contas, que cada um de nós, como representantes, que temos também os nossos contatos com lideranças estaduais ou federais, tratemos cada vez mais da busca de recursos e, principalmente, além de emendas parlamentares, para a revisão da tabela do SUS, que há mais de 20 anos não é revista e que faz sangrar todos os hospitais filantrópicos desse país, que tem cada vez mais os custos aumentando e os repasses mantidos defasados há praticamente 25 anos. Então, nesse momento, mais uma vez, gostaria de agradecer as discussões, os aprimoramentos, vereador Estela, as discussões, até mesmo a partir da própria emenda proposta pelo vereador Luiz Fernando, mas com a convicção de que estamos aqui socorrendo o hospital mais uma vez, pensando nos servidores que estão lá e também na nossa comunidade que precisa do atendimento hospitalar. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Para comentar, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Bom dia, caros colegas, público que nos assiste e nos ouve pelas mídias, pelas redes sociais. Pois bem, chegou na quinta-feira, alguns minutos antes, talvez meia hora antes da nossa sessão ordinária, a notícia de que teria que socorrermos a Santa Casa de uma medida de urgente, urgentíssima, no ato, na hora, para pagar salários de funcionários. O que ocorreu? Por que que ocorreu isso? Por que que nos procuraram na quinta-feira? Por que que a gestão da Santa Casa, ou o gerente, ou o diretor, a empresa que administra, ou o próprio governo, por que que não foram avisados, nosso governo, o governo do executivo, não foi avisado dessa necessidade antes? Numa empresa privada, a gente calcula o que que entrou de receita e o que que nós temos. As nossas despesas são praticamente quase fixas no final do mês. Não é verdade? Então, nós teríamos, eles teriam que ter, no meu ponto de vista, e não nos, teriam que ter já esta previsão da folha de pagamento de 1,5 milhão. Não no dia, um dia antes do vencimento, ou no dia do vencimento, que eu não me lembro se foi no dia 5 ou no dia 6. Então, assim, se fosse urgente, urgentíssima, tivesse um aparelho lá para desligar o gerador, vai ficar sem luz 3 dias, a UTI não vai funcionar. O que que nós precisamos? Comprar um gerador urgente? Isso é urgente, urgentíssima. Não que eu não ache importantíssimo e essencial os funcionários da Santa Casa, como todo funcionalismo, precisa receber o seu salário. Né? É verba alimentar? É lógico que sim. Mas o que me indigna é nos atropelarem dessa forma. Apresentarem um projeto sem justificativa da urgência urgentíssima, sem os requisitos legais para que a gente cumpra a lei de responsabilidade fiscal. E ainda jogarem o público, o povo contra nós. Nós aqui somos legisladores. Devemos obedecer à lei, os princípios morais, éticos, legais e sermos transparentes. Não adianta vir aqui fazer discurso e dizer o salário está atrasado. É urgente, é urgente. Quantos meses estão atrasados os salários? Não vem na justificativa. Que tempo está atrasado esse salário? Não veio na justificativa. Então não adianta o vereador Celso. O governo não pode nos atropelar. E esta casa tem que cumprir o seu dever constitucional e de função moral. Não vão, em forma alguma, enquanto eu estiver aqui, como legisladora e representante do povo que me elegeu aqui, eu vou cumprir com a minha função, com as minhas atribuições. Não será com convocação de CC para vir pressionar ou em rede social. Mentir em rede social. Eu não vou admitir uma coisa dessas. Como tem prints de convocação de CCs para virem aqui nesta casa me pressionar. Eu não vou aceitar isso. Eu sou base do governo. Para defender o governo, para que ele não. E quando chegou esse projeto aqui, ele estava ilegal. E ainda continua em parte ilegal. Por não conter os documentos essenciais para a gente aprovar. Ou analisar, não é nem aprovar. Eu dei a chance, pedi, chamei o líder do governo, chamei o senhor, elenquei os documentos que faltavam. E até ontem de tarde, às 5 da tarde, não tinham chegado. Então nós temos que ter responsabilidade de dizer a verdade para a imprensa. Que não ocorram mais esses fatos, esses episódios aqui dentro da Câmara. Porque eu vou me posicionar. Sou sensível, sim, aos funcionários que lá na Santa Casa estão. Como sempre fui solidária à Santa Casa de Caridade. Que sem ser parlamentar trouxe emendas mais de... quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de emendas parlamentares para Santa Casa. Mas que respeitem, nós respeitem e me respeitem. Não é os funcionários, mas quem pensa que tem que ser aprovada da forma galope do jeito que está. A partir de agora, é um marco divisor. E digo um marco divisor para nós, chamo a atenção e a responsabilidade desse parlamento, para que a gente comece a fiscalizar da forma que tem que ser fiscalizada. Aqui nós não somos a cidade sucupira da novela Bem Amado. Não é assim que funciona. E eu peço só o respeito ao executivo, que eu sei a sensibilidade. Garanto que o prefeito, eu duvido que o prefeito saiba que chegou esse projeto sem estruturação, sem justificativa, da forma que tem que ser, que a lei manda. Os princípios que a gente tem que prezar. Da forma que chegou aqui. Assim que não podemos também, todo mês, como é que vai ser o mês que vem? Como vai ser o mês que vem a folha de pagamento da Santa Casa? Então, assim, nós não vamos, eu, enquanto posso ser vencida por vocês, pelos meus colegas, mas eu não vou admitir mais que chegue o projeto dessa forma e a gente passe a galope. Sou uma parlamentar do primeiro mandato, tenho pouca experiência, sim. Mas eu tenho noção do direito, da ética e da transparência. E não estou chamando a gestão muito bem, fui muito solidária com a gestão da Santa Casa, mas da forma que nos entregaram, da forma que foi nos encaminhado isso, bom, cria-se uma dúvida de como está esse planejamento de orçamento da Santa Casa. Se não tem planejamento, como é que vão fazer? Nós temos que nos posicionarmos como legisladores e fiscalizadores. Afinal de contas, nós enviamos recurso público para lá. E nós temos o direito e o dever de exigir essas informações. Me surpreendeu, confesso aos senhores que me surpreendeu a forma que foi dado, o ritmo que foi dado a esse tema, aqui nesta casa e pelo executivo. Era isso que eu tinha a dizer como relatora desse projeto, que infelizmente, vereadora Lilian Curti, Manuela, nós não, a gente é sensível sim, mas a gente não pode, por sensibilidade, todo mês, aprovar projetos de afogadilho dessa forma. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, cumprimentando as senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, eu diria que, em parte, a vereadora Estela Luzardo tem parte quando ela diz que o rito não cumpriu a lei. Mas nós não podemos hoje desconsiderar a condição humana. Os funcionários do Hospital Santa Casa de Uruguaiana, eles têm um histórico preocupante. Talvez os senhores que aqui estão não lembram. Há mais de cinco anos, os funcionários ficaram 6 meses, o quadro funcional hoje, que praticamente é o mesmo do Hospital Santa Casa de Uruguaiana, eles ficaram 6 meses, meio ano, sem receber seus salários. Isso é um filme de horror, porque o que fizeram naquela oportunidade as famílias, que já estavam com água cortada, com luz cortada, com telefone cortado, não tendo mais alimentação, o que faziam esses funcionários, vereador Celso? Iam para casa de parentes, iam para casa de amigos, porque não tinham mais condições de sobrevivência, de atender seus filhos, de suprir as demandas mínimas e básicas de um cidadão. Então, os funcionários deveriam ter recebido, semana passada, acredito que dia 5 ou 6 eles deveriam ter recebido. E esse histórico é evidente que deve ter preocupado, e muito eles, que devem ter imaginado. Será que não temos uma reprise daquele filme de horror? Então, acredito que se houve o encaminhamento em regime de urgência urgentíssima é porque já existiu um antecedente e que preocupou muito, prejudicou muito o Hospital Santa Casa, o quadro funcional do Hospital Santa Casa de Uruguaiana. Então, eu repito, a vereadora Estela, ela tem, em parte, tem sua razão, claro. Houve um atropelamento, mas se nós nos colocarmos no lugar de quem está na iminência de ter contas cortadas com água, luz, telefone e comida, fica muito fácil a gente daqui analisar e fazer, não é, um julgamento de quem passa por essa situação. E como dizia a vereadora Líria, pessoas que dedicam as noites atendendo pacientes, tratando da saúde de quem recorre a uma instituição hospitalar. Porque saúde é tudo, e quem vai a um hospital quer o máximo. Então, devemos entender e analisar por essa ótica esse quadro que agora estamos vivendo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim. O projeto de lei do Poder Executivo, do número 85, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social e o auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, no valor de R$1.500.000, na condição de reforço do recurso financeiro para cobrir as despesas dos funcionários da Santa Casa, esta Casa, por unanimidade, aprova. Está aprovado o projeto de lei número 85. Convites.
Convite número 29, Associação dos Amigos e Familiares e Usuários da Rede de Atenção Psicossocial de Uruguaiana, a FURP, convida para início das obras do CAP-SIG, Escola Uruguaiana. Matérias do expediente. Justificativa de ausências parlamentares, números 21 e 22. Vereador Padovan justifica ausência na reunião ordinária do dia 26 de maio, e vereador Paulo Cleino Bin justifica ausência na reunião do dia 20 de maio.
serão encaminhadas comissões técnicas da casa.
Projeto de lei ordinária número 86, vereador Luiz Fernando Bright.
Só um momentinho, colegas vereadores, a vereadora Márcia Fumagalli está seguindo a ordem do dia.
Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placas ou cartazes informativos com o nome do médico, especialidade, dias e horários de atendimento e a quantidade de vagas de consultas disponíveis na unidade de pronto atendimento e nas unidades básicas de saúde do município de Uruguaiana e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 87, vereador Paulo Kleinubim. Dispõe sobre a prevenção e o combate ao assédio moral e sexual no âmbito da administração pública direta e indireta no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul e da outras providências. Projeto de resolução número 2, vereadoras Estela Luzardo, Márcia, Lilian, Bright, Manu Gás e Celso. Dispõe sobre a regulamentação da verba de apoio à atividade parlamentar no gabinete do vereador e da outras providências.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mails números 23 e 24. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul encaminha a resposta à moção de apoio 122/2025. A Gergs informa a realização de consulta e audiência pública com o objetivo de colher informações para melhor instruir o processo que trata de revisão extraordinária de tarifas da concessionária BRK Ambiental Uruguaiana. Ofícios números 327 a 329. Vereador Estela faz manifestação, a tramitação, PL 85, Poder Legislativo, responde e vereador Estela encaminha a nova manifestação. Ofícios número 330 e 331. Hospital Santa Casa de Caridade encaminha a resposta, indicação número 45, vereadora Manuela. Presidente da Assembleia Legislativa registra a realização da 6ª Conferência das Cidades do Rio Grande do Sul. Encaminha orientações para a convocação das conferências municipais das cidades.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios números 313 a 325 encaminha a resposta. A indicação 1895 e ofício 45 da vereadora Estela. Informações ao Legislativo sobre baixa de materiais. Ao requerimento número 131, vereadora Márcia Fumagalli. A indicação número 126, vereador Anderson Cuco. Ao requerimento número 430, indicação 167, 210, vereador Padovan. Ao requerimento 496, vereador Celso Duarte. A indicação número 177, vereador Egídio. Ao requerimento 480, indicação 190, vereador Mano Gás. Ao legislativo relativo PPA 2026-2029. A indicação número 126, vereador Anderson Cuco.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 479 ao 497/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 873 ao 902/2025 e autógrafos número 51 a 52.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela.
Bom, já dei bom dia para todo mundo, né? Hoje eu venho fazer, e aí é uma questão pessoal minha, com as pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu venho fazer um esclarecimento necessário à população diante de mentiras e insinuações que têm circulado desde o primeiro mês do meu mandato, sobre a minha conduta e sobre o meu posicionamento político. E é murmurinho que eu escuto em vários locais. E aí, vou citar, tipo, do PT ao PL, passa por todo mundo, e tem gente inflamando esse discurso. Eu quero deixar bem claro para a população que eu não tenho cargos no governo municipal. Repito, não tenho cargos no governo municipal. Não faço parte da base do governo. Sou oposição, mas não sou uma oposição que vai fazer vídeo sensacionalista à toa, atrás de like. Eu trabalho com coerência e com compromisso com a população de Uruguaiana. E eu desafio
aqui e agora, quem dissemina que tem cargos no governo, que apresente os nomes, que diga quais são os cargos, que prove o que está dizendo e o que está espalhando. E sabe o que é pior? Vem de todos os lados, vem da trincheira também. Não compactuo com fofoquinha. Se alguém tem essa informação, que traga, que cite um nome, não precisa ser meia dúzia que falam. Cita um que eu quero ver. Chega de insinuação e joguinho baixo e barato. Política se faz com coragem e não com fofoca. Não compactuo com investidas falsas, com ataque rasteiro e tentativa de desviar o foco daquilo que realmente importa para a população. Não faço política com vídeo sensacionalista. E talvez aí a população caia nessa fofoquinha. Vocês não me verão em cima de uma valeta gritando. Vocês me verão indo debater com quem pode resolver o problema. E não importa de que partido ele for. Não importa que, quem, de que partido são os meus colegas, se é com eles que eu vou resolver. Meu compromisso é com a população, com a verdade, com o serviço prestado, com seriedade. E quem acompanha o meu trabalho sabe que meu estilo de fazer a política é esse. É com escuta, é com diálogo, é com trabalho real e com entrega concreta de resultados. Eu não estou aqui para ganhar like, eu estou aqui para atender a população. E quando a gente faz um requerimento, quando a gente faz um pedido, por exemplo, essa semana que passou, fiz um requerimento pedindo a lei orçamentária que estava 3 meses atrasada, eu retirei da pauta aqui de manhã, porque a lei orçamentária chegou na casa, às 8 da manhã. Para que eu vou fazer um vídeo sensacionalista? Eu não quero like, eu quero resultado. E se for necessário sentar com colegas que pensam diferente de mim, eu vou sentar. Não importa se eu gosto da cara dele ou não. Porque a política se faz com diálogo, com responsabilidade, com coragem de buscar soluções. Mesmo com quem pensa diferente de nós. Porque o meu lado é o lado de Uruguaiana, é o lado da população que me colocou aqui como vereadora dessa casa. Portanto, eu deixo aqui o meu recado para quem tenta distorcer os fatos e confundir a população. Não tenho rabo preso. Não devo favor político. Não devo satisfação a grupinho ou a governo. Minha única aliança é com a população dessa cidade que me colocou aqui e a qual eu represento. E enquanto eu estiver nessa cadeira, assim será. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Luiz Fernando.
Presidente, só para deixar marcado que no dia 29 de janeiro nós encaminhamos aqui através dessa casa um socorro ao Hospital Santa Casa de Caridade no valor de R$1.500.000 para oncologia, para compra de medicamentos. Nesta semana, é uma enxurrada de pacientes apavorados, são vários, que tiveram as suas aplicações lá na oncologia suspensas, por falta de medicamento novamente. Eu peço para o senhor e para a mesa diretora que deem uma atenção, a situação é novamente gravíssima. Inclusive, neste momento, a minha chefe de gabinete está atendendo uma moça que não pode ficar sem seu tratamento. Então, a gente já fez o socorro e, novamente, a Santa Casa pede socorro. Não a Santa Casa em si, mas os pacientes que estão sem medicamentos. Então, são mulheres e homens que não podem ter seu tratamento cerceado, ter falha e... A palavra da menina que cuida das marcações é que não há previsão. Então eu peço uma atenção dessa casa, da mesa diretora, através do senhor presidente, que a situação é terrível. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Convida também a todos a apresentação para fazerem parte da apresentação da emenda à lei orgânica do município sobre imóveis para regularização fundiária, às 10 horas nesse plenário. Amanhã, às 10 horas nesse plenário. Após esta casa cumprir todas as diretrizes legais, conforme preceitua seu regimento interno
Eu dou por encerrada a presente reunião ordinária deste ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.